maior partido da oposição, marcou este debate para o dia de hoje, mas continua com um típico problema de não apresentar soluções, procurando somente títulos e partilhas de notícias e nas redes sociais, sem nunca falar ou comentar qual é que seria a importância de um verdadeiro parceiro estratégico com o conhecimento do setor. Também, o maior partido da oposição, neste assunto, como em outros, está apenas transformado num mero partido de protesto. Neste debate, a privatização para o PSD era urgente em 2015. Era tão urgente que durante 4 anos não foi realizada. E foi realizada depois de umas eleições, onde já seria certo que a coligação PSD-CDS não continuaria no governo. Assim, também é importante colocar a história real. A história real que esta suposta privatização perfeita dizia que as dívidas e o passivo continuariam como responsabilidade do Estado. É esta a privatização que o PSD e o CDS realizaram em 2015. Se para os liberais é fácil dizer que encerraria a TAP, liquidava-se as empresas, os empregos, a importância para a economia, o maior partido da oposição não apresenta uma única solução. Mas temos que olhar para este tema com uma análise económica, de olhar para o custo económico da não intervenção, esquecendo, claro, que mesmo esquecendo os erros da gestão privada iniciada em 2015, teria de sempre existir uma injeção de capital para defender a empresa. Foi assim na França, foi assim nos Países Baixos e foi assim em toda a Europa. Em primeiro lugar, temos de olhar qual é que era o custo a nível de emprego, qual é que era o custo a nível macroeconómico, qual é que era a importância no valor das contas nacionais. Senhoras e senhores deputados, 3 mil milhões de euros de exportações, qual é que era a importância nas compras nacionais de mais de 1000 empresas e os 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Senhoras e senhores deputados, a defesa da TAP, a defesa da economia nacional, a defesa do Hub de Lisboa são cruciais e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará sem ter qualquer tipo de equívoco na defesa desta empresa estratégica para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço um pouco mais de silêncio na sala e que as conversas que queiram de ter ou precisem de ter sejam feitas com o nível de ruído mínimo possível. Para continuar a intervir no tempo do Partido Socialista, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Quando o PSD requereu este debate, pensou-se que finalmente daria resposta a duas questões importantes. A primeira questão: o que teria feito o PSD em 2020 com a TAP? É que para um partido de protesto, como já aqui foi dito, pode nada ser dito. Mas para um partido que pretende ser alternativa de governo, há que ser claro e dizer aos portugueses ao que vêm. E não vale dizer que a empresa era privada e que foi nacionalizada, porque sabemos todos que os privados não tinham dinheiro. A questão é simples. Com o PSD, a TAP em 2020 morria ou vivia? E isso o PSD nunca foi capaz de dizer. Segunda questão importante. O PSD privatizou a TAP de noite, às escuras e à pressa, e nunca ficou claro aquilo que aconteceu a uma encomenda de aviões para alargamento da frota que estava em curso nesse mesmo momento. Já aqui foi referido por vários partidos e por vários deputados nesta Assembleia da República e nunca se soube o que aconteceu a esse processo. Convinha esclarecer. Foi interrompido esse processo porquê? Foram adquiridas um novo conjunto de aviões, uma nova frota, com condições melhores ou piores do que aquelas que estavam negociadas anteriormente? Convinha também esclarecer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a abertura do capital da empresa nunca foi uma novidade. A TAP precisa de ser viável e de se integrar num grupo de dimensão internacional. Há razões para isso. Estamos a operar num setor competitivo, consolidado e globalizado, onde juntar sinergias e recursos é fundamental. Há uma outra razão, também já aqui foi referida. Um acionista público nunca poderá aumentar o capital social da empresa como um acionista privado o pode fazer, porque há regulamentação europeia que é preciso cumprir. Ou seja, o Partido Socialista está convicto que o caminho que tem sido seguido para salvar a TAP é o que melhor serve o país. Nenhuma outra companhia, nova ou existente, faria as ligações intercontinentais que a TAP faz. O dinheiro público que é injetado na TAP é devolvido ao país em impostos, em contribuições, em postos de trabalho, em exportações e mais de 1,3 mil milhões de euros anuais incorporados em mais de 1000 empresas nacionais. E muito importante, só a TAP poderá manter o nosso hub em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PSD, tem agora a palavra o deputado António Proa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, em primeiro lugar, quanto a tomar decisões difíceis, Sr. Ministro, há de convir que o PSD não leva lições de ninguém, muito menos suas, do Partido Socialista, quando em 2011 tivemos de salvar o país mediante um acordo subscrito pelo Partido Socialista com a Troika, que condicionou largamente a governação difícil que fizemos. Portanto, quanto a decisões difíceis, Sr. Ministro, não levamos lições do Partido Socialista. Receio até que por via da má governação, de que o Sr. Ministro em particular, mas o Governo em geral, tem praticado, infelizmente o país tenha que ter novamente o PSD a tomar decisões difíceis e a governar, mas a tomar decisões difíceis. Mas, Sr. Ministro, relativamente a este debate, eu sou sensível à sua dificuldade em vir aqui defender a privatização da TAP, por duas razões. Por um lado, porque o Sr. Ministro é reconhecidamente do lado esquerdo do Partido Socialista, conviveu muito bem, negociou, aliás, a geringonça, e, portanto, vê-lo a defender aqui a privatização contra essa geringonça é seguramente difícil e isso merece o meu respeito. Mas, Sr. Ministro, é também difícil a sua posição aqui hoje, porque todos nós nos recordamos de que há bem pouco tempo andou a fazer juras sobre a nacionalização da TAP, dizendo que era tão importante estrategicamente que não via outro cenário que não uma TAP nacionalizada, quase que comparando com a importância que as caravelas tiveram nos descobrimentos. E, portanto, é seguramente difícil para si vir aqui defender a privatização da TAP, que é esse o papel que está aqui a fazer. Mas, senhoras e senhores deputados, este é um debate sobre a privatização da TAP, mas é sobretudo sobre responsabilidade, transparência e seriedade, ou, se quiserem, sobre a falta destas. Primeiro, a verdade. O memorando assinado pelo PS em 2011 obrigava à privatização. A privatização que ocorreu e que os senhores depois desfizeram resulta precisamente de uma condição subscrita com o acordo do Partido Socialista. Em segundo lugar, quanto à nacionalização, não foi por necessidade, mas foi por vontade ideológica e por necessidade para concretizar a geringonça. Foi essa a motivação, não foi nenhuma motivação de interesse nacional. Depois, senhoras e senhores deputados, atrapalhada, ou estrapalhadas. Criticaram a privatização, juraram que com o PS seria sempre nacional, dos portugueses, como as tais caravelas, apresentaram um plano de reestruturação de longo prazo, enterraram 3,2 mil milhões dos portugueses, e tudo isto para quê? Para agora, à pressa, privatizarem a TAP. Foi um logro. Prometeram que com o PS, pelo interesse estratégico, a TAP seria pública, mas privatizaram. Prometeram uma companhia nacional, mas hoje não é mais do que uma empresa regional. Prometeram uma grande TAP, mas hoje, infelizmente, a TAP é uma TAPzinha. hoje, hipotecando qualquer estratégia, se acaso alguma vez a tiveram, privatizam à pressa, sem transparência, e comprometem a estabilidade da empresa, o serviço nacional que tanto defendiam, o apoio à comunidade lusófona e a sobrevivência de um hub. Espero, sinceramente, estar errado, mas receio, infelizmente, que tenha razão e que o desastre seja mesmo total. O governo socialista, num abrir e fechar de olhos, deitando por terra o que defendiam, com ligeireza, sem darem satisfações, com danos para o país e para os portugueses, dão o dito pelo não dito. O senhor ministro, que jurava a nacionalização, privatizou. Já só falta, senhor ministro e Partido Socialista, já só falta mesmo sem reconhecerem, um pouco de vergonha e com alguma humildade serem capazes de pedir desculpa, não aos deputados, mas aos portugueses que infelizmente sofrem com o vosso desgoverno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Sr. Ministro, eu gostava de lhe recordar que quem entra e quem sai desta Assembleia são os portugueses que decidem e não o senhor. E mais, o senhor nem no seu ministério manda, quanto mais na vontade dos portugueses. Mas eu recordo que, a quando da intervenção do senhor deputado do PSD, ali no púlpito, dizia os carros de luxo, os 50 carros de luxo comprados pela TAP, não são 50, senhor deputado, são 79, o senhor ministro esbracejou dizendo, carros de luxo, eu sei que para o senhor carros de luxo são Maseratis, mas para o português comum, um BMW, sim, é um carro de luxo. É um carro de luxo, senhor ministro. Mas tenha calma aí. Mas devo-lhe dizer também que a TAP, mais que um assunto de relevância para o país, é uma luta pelo poder, é uma luta pelo poder socialista entre Pedro Nuno Santos e António Costa. A TAP e o aeroporto são a disputa eleitoral interna socialista entre Pedro Nuno Santos e António Costa, com clara vantagem, infelizmente, para António Costa e para... Não, é verdade que eu prefiro ter o senhor ministro nesta casa a dizer algumas barbaridades, como disse, em relação ao Chega, do que as mentiras do senhor primeiro-ministro. Mas é importante também perceber que, em relação ao PSD, que traz este tema a debate, e muito bem, é um debate útil, ao menos deviam ter a decência de marcar a posição e dizerem o que é que efetivamente querem para a TAP. Agora, senhor ministro, vou-lhe recordar que o principal buraco na TAP, a bolha da TAP SGPS que se criou e que a TAP SA está lá metida no meio, começou com um desastre permitido pelo seu governo com a compra desastrosa da VM Brasil, que acarretou um prejuízo de 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros.
Pois é.
Naturalmente, que essa gestão danosa e ruinosa da TAP, com a vossa conivência, implicou despedimentos, implicou redução de quase 30% dos colaboradores da TAP. Quase 30%. E temos, em relação a 2019, menos 30%, e as operações estão já ao nível 19. Como é que é possível a TAP conseguir fazer um serviço com qualidade e com excelência, que é o que se exige, com menos 30% face a 2019. Mas devo-lhe dizer também que esses colaboradores, tão maltratados pela administração da TAP, que o acusam de não haver diálogo, dizem também que, relativamente ao plano de reestruturação e ao acordo temporário de emergência, que o governo socialista e o senhor ministro, que tem a tutela, ou pensava que tinha até o primeiro-ministro se meter na discussão, que os ameaçou a assinarem este acordo. Ou assinavam, ou iam para a Segurança Social esticar a mão porque perderam o emprego. Senhor ministro, Senhor Ministro, haja...